Estado, foram, ainda dessas 6.542, foram encaminhadas para unidades de cuidados de saúde primários 1.087, sendo que destas, cerca de 332, 30%, tinham também intenção inicial não só de fazer a chamada para o SNS 24, como recorrer a serviços de urgência. Portanto, resulta daqui que de 6.542 solicitações de mulheres grávidas na linha SNS 24, foram encaminhadas para os serviços de urgência 4.665. Eu estou a dizer grávidas, não quero dizer que sejam exatamente correspondentes ao número de grávidas, porque pode haver repetição de solicitação num período de 23 dias de algumas destas situações. Quero, portanto, garantir-lhe, Sr. Deputado, que a linha está a funcionar, que a linha tem como primeira missão dar estas indicações, saber se as pessoas que solicitam atendimento podem ter uma resposta com autocuidado, podem ter uma resposta numa unidade de saúde de cuidados primários, ou é mesmo necessário recorrerem às urgências. Sendo necessário recorrer às urgências, que é ainda um número muito significativo, obviamente que é também objetivo do plano proceder a uma reorganização das urgências. Isso não conseguimos fazer de um dia para o outro, entre outros motivos, por falta de recursos humanos. O que é que estamos a fazer? Estamos a fazer, nas áreas que têm maior pressão, um alinhamento para que haja sempre uma resposta disponível e para que as grávidas que solicitam a intervenção por via, precisamente, da linha que foi criada, saibam antecipadamente qual é a unidade hospitalar para a qual se devem dirigir para ter esse atendimento. E, portanto, o que é que nós estamos, nomeadamente aqui na área metropolitana de Lisboa, a promover, que é, de facto, a situação mais difícil? Em primeiro lugar, tratar de situações que são mais difíceis, nomeadamente os fins de semana e as noites, e naturalmente também o pico que há na altura do verão, garantir que há sempre um serviço de urgência de obstetrícia que está aberto, quer um a norte, quer um a sul do Rio Tejo, o que quer dizer, se quiser, em termos de concretização, que na margem sul estará sempre um serviço de obstetrícia, de urgência de obstetrícia aberto, ou na unidade local de saúde da Almada, ou na unidade local de saúde do Arco Ribeirinho, ou na unidade local de saúde da Rábida Setúbal. Na margem norte, o mesmo se aplica à unidade local de saúde do Estuário do Tejo, em Vila Franca, à unidade local de saúde de Louros, Odivelas, à unidade local de saúde Amadora Sintra, à maternidade Alfredo da Costa e ao Hospital de Cascais. Senhor Deputado, eu bem sei que isto ainda não resolve todos os problemas e todas as solicitações. Estamos a tentar minimizar ao máximo tudo aquilo que são os inconvenientes gerados pela dificuldade que muitas destas mulheres têm de aceder à unidade mais próxima. O nosso objetivo é que isso aconteça. Enquanto não tivermos condições para fazer isso acontecer, o nosso objetivo é que as mulheres, as famílias que necessitam de tratamento urgente, não percam tempo e vão diretamente à unidade que as pode acolher, que de resto, muitas vezes, já está à sua espera.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nessa matéria, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe que me parece que não há uma alteração significativa face àquilo que havia antes. Parece-me que há muito por fazer e, portanto, eu lembrava-lhe que o seu governo foi eleito para mudar as coisas, não para dar continuidade àquilo que estava a ser feito mal pelo governo do Partido Socialista. Ainda na saúde, Sr. Primeiro-Ministro, que é uma área determinante para os portugueses neste momento, a Sra. Ministra da Saúde, aqui há uns dias, afirmou que as lideranças eram fracas. E depois teve a oportunidade de esclarecer que isto dizer respeito não apenas aos conselhos de administração, mas a toda a cadeia hierárquica. Isto teve como consequência depois a demissão do Conselho de Administração do Hospital de Viseu. É verdade, e eu percebo essa afirmação, porque havendo muitos problemas para os profissionais de saúde, obviamente nem todos são remuneratórios, e eu creio que não há nada mais destrutivo para alguém que trabalha do que ter na liderança pessoas que lá estão por cartão partidário e não por competência. E não por acaso, ainda há pouco tempo saiu uma peça jornalística que dizia que 43% dos conselhos de administração tinham ligação ao PS. É certo que também diziam que 14% tinham ligação ao PSD. Mas a minha pergunta, muito concreta, Sr. Primeiro-Ministro, é se subscreve estas palavras da Sra. Ministra e se as subscreve, e não me parece que elas estejam completamente erradas, queria-lhe perguntar também qual é o plano. Qual é o plano? Vão mexer nestas lideranças? Vão ter um plano de substituição dessas lideranças? E, obviamente, se se compromete a que seja desta vez por mérito e não por cartão partidário.
Obrigado. Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, eu agradeço não só a questão, como a contextualização que já fez, até da própria resposta. Efetivamente, aquilo que a Sra. Ministra quis transmitir é que nós precisamos de bons profissionais de forma transversal no Serviço Nacional de Saúde e precisamos, em particular, de ter lideranças fortes, habilitadas, capacitadas para executar boa gestão e para, através da boa gestão, também conseguirem garantir melhores cuidados de saúde aos utentes. Aquilo que vamos, portanto, fazer é uma avaliação da capacidade de gestão de todo o edifício das administrações hospitalares e proceder a algumas substituições que são naturais para reforço precisamente de capacidades, já agora multidisciplinares. Estas equipas precisam de várias disciplinas de conhecimento para poderem ser eficazes e vamos fazê-lo com critério de mérito. Perguntar-me-á, já por antecipação, vai haver pessoas com ligação ao PSD, é natural? Vai haver pessoas com ligação ao Partido Socialista, é natural, e eu até acho que vai haver ligações com ligação à Iniciativa Liberal. Não seria a primeira nem a última vez em órgãos da administração.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós tivemos aqui no Parlamento há dias a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias. E, sendo muito telegráfico na qualificação da situação em que ela, de alguma maneira, está envolvida, é uma pessoa que estava na administração da CP, que depois deixou de estar e retomou a sua função de técnica ou de quadro da CP, sabendo que tinha uma oportunidade profissional na administração de uma entidade reguladora, uma pessoa coletiva de direito público, e que, portanto, sabendo disso e querendo transitar diretamente dessa qualidade que tinha na CP para essa entidade reguladora, recebeu uma indemnização de 80 mil euros. Eu não me vou focar nas questões legais, que creio que também existem nesta matéria, mas vou-lhe perguntar muito claramente, numa avaliação ética, alguém que sabe que tem um lugar num regulador, que decide assumir essa função e que declara até nessa audição que considera essa indemnização uma compensação pelos anos de serviço, sendo que isso obviamente foi aquilo que ela teve no seu salário normal, eu pedia-lhe uma avaliação ética desta posição de alguém que recebe uma indemnização para transitar para um regulador nas condições que escolheu e voluntariamente ninguém obrigou esta pessoa a fazer essa deslocação profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, pedia para olhar em frente também ali no tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. Sim, considero que a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade agiu com os princípios éticos que se deviam aplicar ao caso. Aquilo que sucede é isto. A Sra. Secretária de Estado não obteve nenhuma, mas nenhuma vantagem diferente daquelas que vigoravam à época para todos os seus colegas na empresa em causa. Em segundo lugar, a Sra. Secretária de Estado abdicou para ir exercer funções no regulador de qualquer vínculo a alguma entidade que tivesse, de resto, alguma relação com as funções de regulação. Mas abdicou de mais. Abdicou do seu direito a regressar ao seu local de trabalho com correspondente manutenção das suas condições laborais. O que quer dizer que a senhora deputada, a senhora secretária de Estado, aconteceu-lhe a ela aquilo que aconteceria e aconteceu a qualquer outro funcionário daquela empresa naquelas circunstâncias. Sinceramente, querer correlacionar este comportamento com outros que estiveram em apreciação recente.
Obrigado,
ou ver nisto algum comportamento com falta de ética, não é a minha opinião, assumo-a na íntegra desse ponto de vista.
Obrigado.
Não tenho nenhuma dúvida daquilo que estou a dizer.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, tem 11 segundos, mais os 15 segundos e mais uns pauzinhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não tendo tempo para responder, de qualquer maneira se entendesse depois falar sobre estes dois temas, penso que são importantes. O primeiro tem a ver com o anúncio do Sr. Ministro Pedro Duarte relativamente a apoios a órgãos de comunicação social. Eu queria dizer, desde já, que na posição da Iniciativa Liberal não há nada mais pernicioso do que apoios do Estado a órgãos de comunicação social, porque a partir desse momento a sua independência está completamente comprometida. Queria ouvi-lo sobre essa matéria. O segundo ponto tem a ver com a TAP. Sr. Primeiro-Ministro, a última vez que aqui esteve, disse-me que a TAP não era uma prioridade. Eu quero sublinhar que isso, de alguma maneira, é um bocadinho contraditório com o que disse em campanha eleitoral, pelo menos defendeu a privatização da TAP e quero querer até 100%. E quero dizer até que fica um pouco aquém daquilo que era o compromisso, neste caso, Deus me perdoe, do Partido Socialista, porque tinha a intenção de fazer a privatização da TAP num calendário definido e vejo que o Sr. Primeiro-Ministro, nessa matéria, parece ter, neste momento, retrocedido face às suas intenções. Muito obrigado.
Obrigado. Para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados. A democracia precisa de justiça. É uma parte integrante do processo de nossa vida democrática. E precisa de uma justiça que seja independente, que seja forte, que seja livre. E por isso não pode conviver com processos que se arrastam durante décadas sem conclusão, nem pode normalizar fugas de informação seletivas, nem pode normalizar o abuso de meios intrusivos de investigação, como são as escutas, sobretudo quando elas são depois divulgadas. Esta é uma matéria que merece um debate ponderado entre todas as forças políticas e que envolve também todos os órgãos de soberania e o Bloco de Esquerda está disponível para fazer este debate na Assembleia da República. Mas gostaria de lhe falar sobre um outro tema. Porque importa pouco dizer que não negocia com políticos racistas e xenófobos, e eu apreciei, aliás, muito o momento que acabámos de ver aqui entre o Sr. Primeiro-Ministro e o deputado André Ventura, para depois adotar as bandeiras do Chega, nomeadamente quanto à imigração. Porque o governo aproveitou o caos que o PS deixou nos serviços da AIMA para mudar a lei e fechar a única porta que existia para a regularização de imigrantes que venham a entrar em Portugal. E, aliás, hoje, Dr. Ventura, o deputado André Ventura critica, na altura entrou em êxtase, era dia 3 de junho, e o Chega e André Ventura, o deputado André Ventura diziam uma vitória, uma aproximação ao Chega, uma grande vitória do Chega. Foi assim que o Chega recebeu a reforma para a imigração do governo do PSD. O que está a propor, Sr. Primeiro-Ministro, é um retrocesso de décadas. E eu gostaria de lhe citar uma frase. E a frase é a seguinte: quem quer vir a Portugal legalmente, pode vir. Vai aos consulados, pede autorização e depois Portugal, de acordo com a conjuntura e com os seus interesses, decide se dá ou não dá autorização. Não foi o Ministro Leitão Amaro que disse isto. Foi Dias Loureiro em 1993. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe se acha que a Expo 98, que os estádios de futebol, que a Ponte Vasco da Gama ou que o Metro do Porto foram construídos com imigrantes que chegaram a Portugal através de consulados. Porque não foram. Essa política foi tentada e foi um desastre. Os consulados foram afundados em filas e em máfias. E os imigrantes chegavam a Portugal clandestinos. E hoje, quando aplaudimos aqui os combatentes ucranianos e quando saudamos o povo ucraniano, também devemos pedir desculpa pela forma como acolhermos milhares e milhares de imigrantes ucranianos que nessa altura chegaram a Portugal de forma clandestina, foram maltratados, com baixos salários, pagos por cada metro de cimento que punham nas obras que foram essenciais para Portugal. E a solução nesse tempo foram regularizações extraordinárias. 92, 96, 2001, 200 mil imigrantes clandestinos foram regularizados em Portugal, mais de 50 mil eram ucranianos. Hoje não há Expo, mas há agricultura, e há o Metro do Porto, e há um aeroporto. E o Sr. Primeiro-Ministro, não me diga que acha que todos os imigrantes vão chegar a Portugal através dos consulados, porque não vão. vão chegar a Portugal sem visto. E o como chegaram no passado. E o que lhe pergunto é o que é que vai fazer? O que é que vai fazer a estes imigrantes depois de ter acabado com a única forma que havia de os regularizar?